dois, três e... E aí, gays?
E aí, gays?
E aí? Eu tô tão acelerado que eu comecei a gritar.
Coração
sem o... ninguém tava gravando ainda.
Beat acelerado.
O Dantas resolveu começar o programa e ninguém gravando.
Gente,
ela
eu tô
tá...
assim, foguete do tipo
ela
NASA.
Ela tá no inferno astral, ela. Esse mesmo.
Vocês querem que eu liste todas as coisas que estão acontecendo comigo?
Não, a gente não tem tempo.
Eu
duas horas
tem
de reclamação. Tudo, melhor
amigo.
Não.
A pauta é minha, eu não tive tempo de fazer, então vocês que me ouçam.
Aqueles, a gente aceita o que você mandar, pode ir. Vamos arrumar confusão com ela nesse humor.
Ontem, o meu corpo reage muito mal a mudanças drásticas de clima, né? Então, ontem eu tive febre. É, suei horrores à noite. Não tive tempo de tomar banho hoje. Então, eu tô gravando aqui ensopado do meu próprio fedor da febre.
Meu Deus.
Ainda bem que é a distância o negócio. Obrigado, pandemia.
uma formiga me picou no cofrinho, lá no Ibirapuera, e eu tenho alergia, então dói pra sentar e pra deitar. Eu tô nesse exato momento gravando com agonia de dor.
Ô, bicho, olha a retenção do programa. Você tá expulsando a audiência.
Mas o povo gosta de sofrimento. O povo gosta de sofrimento.
Exatamente. Eu ia falar
eu descobri hoje que o povo gosta de dor de cabeça e não gosta de paz. Porque as pessoas hoje querem cancelar até o Lil Nas X.
Então, olha, eu fiz bastante leitura sobre isso. Ouvi muitas opiniões, muitas delas divergentes. Mas até agora, eu estou achando que houve um exagero da parte de quem criticou. Até agora, gente. Estou acompanhando as discussões e os posts que estão rolando nas redes sociais. Gostaria, inclusive, que se alguém que estiver ouvindo a gente agora quiser trazer uma outra versão dessa história, quiser contar pra gente lá no Twitter, no E aí Gay Podcast, pode contar. Mas até agora eu achei bem... É, foi o que eu achei, já falei.
Gente,
Quando eu vi a notícia, eu fiquei, tipo, li e tal. Eu fui procurar outras pessoas também falando sobre o assunto. E eu vi que dividiu muito opiniões, sabe? Inclusive da própria bandeira trans, inclusive, muitas pessoas estavam tipo, mas eu não tive essa leitura, minha leitura é outra. Enfim,
eu
quero escutar mais, sabe? Sobre.
É o Lil Nas X que vai fazer o seu parto? Tô brincando, gente.
Não, mas acho importante. Que bom que você trouxe esse assunto, Felipe Dantas. Que é um negócio que tá rolando. E aí, pô, saiu o álbum, inclusive. Que hora saiu o álbum, gente?
É hoje à noite. Eu tô muito animado, gente. Porque a cada prévia que ele solta, putz. E as parcerias, é ali uma saladona, né? Um cuscuz paulista. Não, mas parece que tem tudo pra dar certo.
Eu vou estar fodida de um monte de gravação amanhã. Esse negócio vai rolar só no fim de semana. Se bem que sexta-noite eu posso encher minha cara e meter esse álbum aí.
Isso que eu ia falar agora.
Não é?
Faz o sextou de bebê e escutou no álbum. Olha, eu tenho certeza que eu vou estar aqui sentadinho de madrugada esperando. Meu eu do futuro, eu tenho certeza que vai estar fazendo isso. Sabe? Que vai estar aqui esperando acontecer para poder escutar. A ansiedade
Paulo
real.
Ricardo, inclusive a senhora gravou um podcast aí falando do Lil Nas X.
Exatamente, exatamente.
Conta aí pra gente qual é.
Saiu o episódio do Lista Preta, em que a gente tá fazendo, ela tá saindo hoje, no caso de
Olha
16.
Só, mas a Ale decidiu
já
trabalhar mesmo
fixo,
agora,
hein?
No segundo semestre.
Ele resolveu se dedicar, tá se entregando, menina. E então a gente foi lá bater um papo um pouco sobre fazer um aquecimento, né? Por isso que saiu hoje o episódio, dia 16, pra quem quer conhecer um pouco mais do Lil Nas X. Acho que como a gente tá falando aqui com uma galera que vai ouvir na sexta, já vai ter escutado o álbum,
Sim.
Então fica aqui a sugestão de fazer o inverso, né? Escutou o álbum, quer saber mais sobre o artista, a trajetória dele, de como foi, como chegou, o que aconteceu na carreira dele até agora? Cola lá no episódio do Lista Preta, que tá no Spotify.
Olha,
tá
no gente, Deezer, ela ensina, inclusive, o jeito certo de ouvir, viu? Não vai ouvir errado. Sigam o Paulo para mais dicas.
Por favor.
Ela
a gente
tá
tem que fazer
muito
um contrato
nos feeds das podosferas.
A gente
tá
tem
todo
que fazer um contrato
agora.
De exclusividade.
É porque
eu
sou novo,
porque...
Thiago. É cara nova, entendeu? Aí você fala assim, nossa, vamos
é
lá,
a New
chama.
Face. É a Lil Nas X da podosfera, gente. Você se fala dela o tempo inteiro. Não,
é quem
assim,
é quem
eu
da
não
podosfera?
Sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa possessiva, mas eu estou ficando com ciúme. É toda hora um podcast novo.
O
que
Thiago,
que é isso?
O Thiago é a Cher da podosfera?
Tem
eu não sou
a
Cher da podosfera. Eu sou geração 40. Eu posso ser o quê? Quem que é da geração 40?
A Mariah Carey.
Britney, Cristina.
Você é ácida. Você tem voz.
Mariah, eu gosto de ser a Mariah da podosfera.
Eu acho que
eu
sim.
Eu tenho voz, eu canto bem.
Existe uma aparência elegante, mas.
Não entendi a risada. Popular. Não entendi a risada.
Nada. Não.
É verdade, eu sou chique, porém não perco contato com o povão. Eu consigo, né? Eu consigo transitar nesses dois ambientes.
Faz um show em Barretos.
Por que são? Quem é quem na podosfera? A Dantas é quem na podosfera? Ela é tipo uma Lady Gaga? Não, ela é mais Dantas. Triste.
Eu
ela
acho
é a Lana Del Rey.
Ela é Lana Del Rey.
Não, gente, isso é um insulto pra mim, desculpa. Eu aceito ser a Grimes da podosfera, até porque eu tô fedido.
Vai ser cancelado, hein, bicha?
Não, gente, Grimes fedida é uma piada super. É, como é que fala?
A Grimes, eu posso ser a Grimes casou da podosfera. Bem, né? Poxa. Gente, eu não acho que você é a Grimes da podosfera, não.
Então eu quero ser a Gaga da podosfera.
Não vai ser a Gaga também, não. É a gente que decide, eu e o Paulo.
Então vai.
O Paulo, aqui o Paulo é o Leonés X, carne fresca na podosfera, novos
é
rostos do Paulo.
Ju,
eu sou a Mariah. O Dantas é a Katy Perry.
Ah, eu gosto.
Eu gosto, pior que eu gosto. Inclusive, eu a música dela mesmo. Voltou a tocar, todo mundo escutando a música aquela música Harley's in Hawaii, que é uma música que ela fez que do
eu
nada
consigo
resolveu
ser gostosa,
chatear.
Fofa.
Loucura. Adoro essa música.
Você consegue ser gostosa e fofa, tá vendo? Acho que
entrego
é
pro povo.
Perry.
Eu entrego pro povo.
Pro povo.
Flerto com o público infantil, tô brincando.
Ah, isso aí o Dantas não faz, gente.
Não, se você tem filhos e ouve esse podcast, tira ele da sala agora, por favor. Não vai dar certo.
Não vai dar certo. Não vai
agora,
mesmo.
Ô bicha, você abriu aí o programa. A gente tinha uma outra pauta pra fazer, que é baseada numa frase que uma amiga minha sempre fala, que é: feliz no trabalho, triste no amor. Mas eu achei interessante uma coisa que você falou, e de repente a gente pode render um programa nessa sexta-feira nossa maluca em que a gente muda pautas.
Sim.
Que é, as pessoas são viciadas em ter problema? Elas gostam de ter problema?
Eu acho que sim.
Eu acho que sim, parte 2.
Eu acho que isso se estende em muitos. Inclusive, não foi a Bruna Marquezine que fez um texto sobre isso, mas no sentido do amor, né?
Que
as pessoas
mentira,
não que gostam.
A Bruna Marquezine fez um texto sobre isso e alguém leu ainda.
Que as pessoas
ainda,
não gostam de ter aquele amorzinho do sossego e não sei o quê, confortável.
Eu me lembrei agora, bicha, do... Ai, gente, que inferno.
Fala.
O livro Inspirações, da Marina Rui Barbosa.
Mentira,
ela faz textos
esse livro
lindos.
Existe?
Existe.
Gente.
Eu vou mandar.
Tô
eu
chocado,
vou mandar o link no site, não. Gente. Ai,
será
ela,
que
ela vai fazer propaganda de cabelo, pelo amor de Deus.
Será que ela teclou?
Não, menino.
Gente, calma. Mas espera
fala
aí.
Comigo.
Quem tem dinheiro consegue chegar em qualquer lugar. Tanta
gente
olá, cantora que tá aí.
Peraí,
gente.
Eu acho que não é.
Como uma boa escritora, ela é uma boa atriz.
Marina Rui Barbosa aceitou um convite para ler poesia durante 2 anos e recomendar o que a inspirasse para os milhões de seguidores que a acompanham diariamente no Instagram. Capturada pela obra de Carlos Drummond de Andrade, Hilda Hilst, Manuel de Barros, Mário Quintana, Paulo Leminski, Vinícius de Moraes, entre outros, Marina foi além. A descoberta de livros e poemas resultou na construção de um diário compartilhado, que oferece muito mais do que os posts instantâneos que inundam as redes sociais. Fica aí a minha dica. Senhor, me perdoa, por favor, gente. Até entrevistar a menina já.
Eu juro que enquanto o Thiago tava lendo aqui, eu tava me segurando muito pra não
rir. Por que eu virei essa pessoa? Por que eu virei essa pessoa, Senhor?
Ai, Thiago, deixei, deixei, na verdade.
Gente, ai, teve Deus. Um corte aqui porque a gente fez uma fofoca brava. Infelizmente, só os nossos contribuintes que, como são os
não. Não, gente, a gente tem que ter um negócio pro povo contribuir com a gente.
Acho
tem
justo.
Tem que resolver isso aí, gente.
Vem
que
aí.
Será que a gente chama
aí
a galera pra ficar assistindo também? A gente gravar de vez em quando?
Ah, eu acho
isso
legal.
Acho legal.
Eu ia me sentir um pouco tímido.
Você ia ficar tímido, mas só no começo, eu acho.
Ah, depois você
entra. A cara de safada,
a cara dele
dela.
Safada.
Ah,
não ia nada. Eu, tá, garoto.
E até tomar olha banho pra gravar.
O que acontece, gente? E eu acho
beleza
que... Eu tive essa ideia da pauta porque eu sou uma pessoa que tem tendência a valorizar o meu trabalho mesmo, né? Não é à toa
sim
que, bom... Mas eu tava pensando
não é
muito
à toa
sobre
que
isso.
O quê? Peraí, explica
que
aí.
Que eu edito 10 podcasts.
Ah, tá. Sabia.
Existe Mas existe um nível que é assim, a pessoa se sente culpada quando ela não trabalha. Eu já fui assim, mas hoje em dia não. O primeiro tempo livre que eu tiver, eu vou fazer outra coisa. Mas eu tava refletindo muito sobre isso. E assim, eu acho que eu tenho tendência a focar muito no trabalho, porque eu acho que é a única área que eu tenho controle, entre aspas, né? Porque trabalhar envolve Mavá. Pessoas.
A gay controladora.
Mas... É, mas vá.
Mas o que eu produzo, o meu trabalho, eu sou responsável por mim mesmo. Então, eu acho que é muito mais fácil entrar nessa gama, ainda mais que é uma área que eu consigo trabalhar sozinho sem precisar conversar com ninguém. Por exemplo, quando tinha redação, no máximo eu precisava aprovar coisa com o Felipe, mas eu não precisava da ajuda de ninguém. O meu trabalho se resolve sozinho. Então...
Gente, você não falava com ninguém na redação, a pessoa mais antipática do papel pop, insuportável.
Descobrimos
quem não, é insuportável.
Não, na verdade, era bem caótico, porque eu não conseguia trabalhar, porque eu e a Jamile sempre estavam fazendo alguma coisa.
Eu sabia.
Gente, teve um dia...
Tava na zoeira.
Na época da Copa.
Tem a cara de ser a que toca o terror no escritório, sabe?
Certeza.
É a cara da Jamile, é a cara dela.
Eu me lembro de um dia, na época da Copa, que a Jamile levou aquelas espuminhas, sabe? E aí
odeio
a gente foi na
aquilo,
sacada.
Odeio isso.
Aí a gente foi na varanda e a gente ficou jogando espuminha, assim. Só que aí a gente meio que pesou. E aí um segurança de um prédio aleatório olhou pra cima, porque tava caindo no prédio.
Meu Deus do céu. Querendo ser um delinquente. Adolescente, né? Muito adolescente.
É. Nossa, a Jamile pegava a vuvuzela e ficava gritando. Putz, a gente podia... Era muito
mas
legal, assim,
Eu acho que tem coisas legais. O seu trabalho gera muitos frutos. Aqui, ó, esse comentário. A voz do Dan...
Ah, não. Não acredito que você vai ler isso.
Eu vou ler.
Eu não acredito que ele fez isso.
O ouvinte comentou. A voz do Dantas é um tesão. Nossa. Já fiquei de pau duro ouvindo a voz dele.
Gente.
Queria ter visto o flit dele de Calvin Klein preta.
O melhor
Imagina
desse tweet é a foto
voz...
que ele botou junto. É. Porque a foto que ele botou junto é um cara deitado, todo amarrado no chão.
Como que chama isso? Shibari, sei lá. Gente. Um homem tudo amarrado. E termina assim. Imagina essa voz gemendo. Geme aí pra gente, Dantas. Pra gente.
Tô brincando.
E a menina quando sai?
Gente, não. Eu vou falar uma coisa que pode desanimar muitos. Mas eu não sou muito de fazer barulho no sexo. Acho isso
Como assim?
Ela é silenciosa.
Olha, eu sou inconformada com esse
eu
fato.
Eu fico meio desconcertado. Putz, um dia foi
não, mas nem
que
o...
gemia horrores. sim.
Nem uma gemidinha?
Sim.
Ah, bom. Ah, ficar...
não, mas... E às vezes aqueles feedbacks
mudo.
Em tempo real. Uh-huh. Tipo,
eu acho, por
gostoso,
exemplo, na minha opinião, acho que som é o feedback ali ao vivo. Entendeu? Se você tá ali com a pessoa e a pessoa não tá reagindo assim, fazendo alguma coisa,
não tá
aí,
rolando, né?
Não tá rolando. Pra mim é.
Ah, eu quero ver essa pauta.
Nessa hora você tem que fazer o quê? Você pega o dedinho, vai lá.
Novo.
Mede o pulso da pessoa, vê se ela tá viva.
Vê se ela tá viva.
Porque, pô, porque muita gente morre de pau duro, gente.
Pô, você tá lá
muita
fazendo...
Gente morre de pau duro.
E a pessoa não faz nada? Pô, é sacanagem.
Não, francamente. Ou também tem o oposto, que é a pessoa ex-vídeos, né?
Gente, eu já transei com alguém assim. Dava vontade de rir.
É, dá vontade
porque,
de rir.
Porque, gente, é totalmente fingimento. Não é possível que esteja
que
tão gostoso assim ao ponto
não,
de você perder
é
as estribeiras.
Tem gente que é mais intensa.
Eu acho que eu nunca peguei uma pessoa que ela fosse teatral esse ponto de gritar. Uau! Yeah! Nunca.
Não.
Mas já escutei história, com certeza.
Eu já peguei. Eu não sei se foi aqui que eu contei, gente. Eu tinha uns 20
acho que não.
E poucos. Era um coroa mais velho, assim. O velho gozo. Agora eu que tô quase com a idade dele. Não posso me chamar de velho. Era um senhor muito jovem.
Uhum.
O velho gozou, gente. Eu falei, vai morrer agora. Meu Deus, que medo. A Bárbara tá dormindo no quarto do lado. Cala a boca. Ele... Eu vim... Chama a Prevent Senior.
Amada.
Chama a Prevent Senior, aposentado.
E esse high note aí, segura.
É, pelo amor de Deus, gente. Segura a Cristina Aguilera, que isso?
É porque eu acho, sei lá, a pessoa não tem como você estar num momento assim de prazer e você tá mudo. Inclusive, se a pessoa, pelo menos, pra mim é assim, se a pessoa já chega, dá um beijo, já faz um, ei,
tá? Ah, é, já rola
um rubio, pô.
Já manifesta um.
É, uma o que coisa, eu faço, sabe? Porque assim, tesão é meio relativo. Você, né?
Ia virar então a pauta, tem... Dantas.
Eu virei já, eu virei já.
Ah, tá, é isso? É putaria.
Não quero mais falar de trabalho. Aqueles, né? A gente já provou. A gente conversou há pouco que as minhas pautas de putaria têm rendido audiência. Aqueles, né?
Gente, top 3.
Que a galera gosta de rola, pau, você tá...
É! Tudo isso.
Exato.
Programas, ó, nosso aí... top 3 é Amor de Pica.
O do Blessed Boy.
É Boy Lixo. E qual que é o resto?
O do Blessed.
Blessed Boy. Então, vocês querem putaria?
É tudo que
vamos estar
tá, né?
Lançando aí o OnlyFans.
Ai, mas bem que o Blessed podia voltar, né? Porque, gente, se vocês acham a minha voz sexy, a do Blessed foi tudo,
bicha,
né?
Nossa, gravamos. Vou até reler o depoimento do fã do Dantas lá, que eu me senti daquele jeito. Como é que era? Quando ouço sua voz.
Imaginaram
mas
essa voz.
Mas então,
gemendo.
Uma coisa que eu fico um pouco apreensiva ali na hora do sexo é que pontos de tesão é relativo, sim, né?
Uhum.
E aí, às vezes, por exemplo, existem pessoas que têm muito tesão ali no mamilo. E aí tem gente que você vai lá ali no mamilo, a pessoa nem se mexe. A pessoa nem dá aquela contorcidinha, sabe? De que sentiu uma coisa diferente.
Não dá nem um tremelique.
É um saco. Às vezes, quando eu transo com alguém pela primeira vez, eu fico só ali o quebra-cabeça. Assim,
onde é que eu vou?
O que que eu posso mexer?
Onde eu vou botar a língua?
Ele gosta da orelha, ele gosta do mamilo, ele gosta...
Eu
do...
acho que... Mas nessa situação dá pra ir tentando, né?
Sim.
Coisas leves, não dá pra começar já dando tapa na cara. Isso é uma outra fase do...
Uma coisa... Uma coisa que eu ia comentar, às vezes é mais fácil a gente também chegar e dar uma dica, né? E às vezes você pega a mão da pessoa, você bota a mão da pessoa lá, você pega... Roxinho dava e fala assim, não, nesse mamilo não, sim, eu gosto mais da direita, entendeu? Aí bota a pessoa pra
tem uma coisa
botar
que eu
a língua no lugar certo.
Que talvez tenha ajudado, não sei se ajudou, queria saber o que vocês acham também. É o fato também de as pessoas se conhecerem por aplicativo, também rola, a gente já sabe quem é quem no jogo do bicho. O que gosta, o que não gosta, às vezes já rola essa conversa antes da transa, né, ou não? Eu que fazia isso.
É.
Depende.
Tem gente que faz. Eu, por exemplo, quando a pessoa pergunta, ai, quais são os seus fetiches, eu meio que travo, assim. Um pouco porque eu tenho vergonha de falar daqueles, né? E também porque eu não quero ficar pensando, assim.
Eu
gosto mais de participação.
Eu acho que depende.
E eu gosto de tentar coisa
eu
nova.
Eu acho que
também
depende de onde tá se dando essa conversa, entendeu? Porque, por exemplo, se for um grinder da vida, que a proposta ali é isso, a pauta de sexo, o que, que você gosta, o que você não gosta, o que a gente faz, o que a gente não faz, acho que tem que rolar mesmo.
Faz parte, né?
É, até porque o encontro ali, a gente tá tentando se encontrar, se envolver pra transar.
É.
Então, se for essa a proposta que tá na conversa, então beleza, tem que sim falar sobre sexo antes dele rolar, sim. Mas eu particularmente, quando eu tô conversando com uma pessoa, sei lá, pra primeiro conhecer, chamar pra sair, depois rolar o que tiver que rolar, eu não entro na pauta,
né,
de sexo.
É.
Não, eu não entro. Eu
é que eu acho que eu viajei com o Paulo, eu viajei sozinho aqui, porque eu comparei com a... Quando eu comecei a sair com os caras, não tinha aplicativo ainda. Então, assim, você não sabia o que a pessoa gostava. Agora dá pra você saber antes, entendeu? Acho que é meio isso que eu quis dizer. Então, era meio ali que na hora. Eu tava, inclusive, ouvindo o último Hoje Tem, que a Lorelai é uma das convidadas, e ela tá contando uma história que ela foi sair com o cara achando que o cara ia comer ela teve que comer o cara, entendeu? Colou lá, a gay meteu aquele disco solo da Sandy, ali eu já achei estranho, falei, Lorelai, como assim o cara mete o solo da Sandy e você não vai, ele não vai te comer, com certeza não.
Com certeza.
Para,
não.
Gente, não tem nada a ver. Porque, inclusive, ela fala disso, e eu acho que isso é muito do nosso universo, principalmente das gays, que é, olha, a gay já fala, essa daí é passiva, essa aí é ativa. Nunca, ó, muitas
nunca
vezes não
sabe.
Bate, viu?
Nunca se
muitas
sabe.
Vezes
nunca
não bate.
Se
nunca
se
nunca
sabe.
Eu mesmo, eu mesmo.
Odeio
já,
quando as pessoas
já
tentam fazer
com
essa
menino,
leitura.
Eu mesmo, digo com tranquilidade. Fiquei com o menino todo e todo afeminado e eu fui pelo clichê. Falei assim, é passivo.
Bora, né?
Não sei o quê. A gente se pegou, não sei o quê. Aí convidei pra vir aqui em casa. Quando chegou aqui na hora, ele falou assim, pá, não é. E aí eu quis, vambora.
Quando dei por mim,
quando
estava
dei por
sendo
mim,
penetrada.
Estava
quando
sendo
dei penetrada. Por mim, estava sendo penetrada.
Gente, eu já perdi um date porque a pessoa achava que eu era passivo. Ela não perguntou pra... A pessoa... O cara não perguntou pra mim. Ele simplesmente achou que
olhando
eu era
na sua cara, já
e
falou,
aí, por conta disso... eu também sou passivo, então não vai rolar nada aqui. Aí eu perdi uma transa por falta de comunicação,
pois
gente.
Pois é, porque, né...
Tem que ter o diálogo.
Pois é. Tivesse conversado com você direitinho, você comia ela, não comia, Dantas?
Sim, exatamente. Eu sou sempre sensato, gente.
Pois é. É isso que aí. Bobagem, que bobagem. Mas é que tem a gay que tem aquela fantasia da energia do ativo com jeito de hétero, entendeu?
Tem.
Pior então ela tem. Olha pra alguém que é mais afeminado, que é mais bichinho, ela já brocha, porque ela tem aquele tesão no... No casado sigiloso.
Quer fazer um parêntese, um gancho com um assunto que tava rolando no início da nossa conversa? Quando você olha pro Lil Nas X, a galera fica todo mundo falando assim, caralho, quero dar pra ele, quero dar. Gente, o Lil Nas X já falou que ele é passivona.
Power bottom, gente.
Ele gosta de dar. Aí eu falo, e aí, gays? Tudo bem que ele é versátil, mas ele faz, mas aí você olha pra ele, você tá querendo dar e é passivona, meu amado.
Se ele quiser dar, eu vou comer, tô de boa. Cola aí. Vamos
estamos
lá.
A ir para o que der e vier, viu, Nas
X? Trabalho em todas as... Aqui é a frente ampla, entendeu? Eu trabalho em várias
frentes. Em várias frentes, não tenho
tô
problema
nem aí.
Pra você
eu
aqui.
Eu não vou perder essa oportunidade. Como já disse aqui nesse programa, inclusive... Eu até tenho sonho pequeno, entendeu? Queria um beijinho só. Se me desse um beijinho, já tava bom. Eu não vou ficar sonhando alto lá longe. Mas um beijinho ali naquela boca, gente.
Eu sonho longe, Thiago. Longe.
Não, longe. Tá certo. Você é mais jovem, não pode perder as esperanças.
Não, que isso? Deixa ele vir fazer turnê aqui no Brasil pra tu ver. Vou arranjar, vou,
bicha,
falar, vou caçar onde ele vai estar e vou aparecer. Falar assim, oi, tudo bom? Prazer.
Ele vai escolher.
Vamos.
Vai escolher, ele deve escolher, né? Ele já teve namorado público?
Não.
Não, né?
Eu não. Acho que não.
Inclusive, a gente comentou inclusive isso lá no...
Vocês falaram disso lá?
Que, na real, ele já teve peguete. Ele fala em algumas entrevistas que ele tem alguém, que ele fica com alguém. E da última vez que teve um post dele mesmo nas redes sociais, foi uma vez que ele tweetou nos stories deitado na barriga de um menino.
Ah, teve isso!
E aí todo mundo... Aí,
teve
os fã-clubes fizeram lá a triangulação deles... Chegaram à conclusão que era o mesmo menino que ele beijou na premiação, que é aquele bailarino.
Ah,
porque o bailarino tava de
férias
num lugar parecido com
o
dele. Ah, eu queria lembrar.
Peraí, eu vou dar essa triangulada. Eu vou dar essa triangulada no Google rapidinho aí, gente.
Ai, eu sei várias fofocas de...
Manda, bicha, que
eu sei várias fofocas de pessoas.
Tô no ao vivo aqui, ó, vendo o que é.
Eu tenho várias fofocas de artistas que acabam, né, rolando o rally-rola ali com o dançarino, com o pessoal da produção. Não posso citar nomes, mas são vários.
Bicha, não pode citar nomes, então não fala nada, né?
Não, mas não precisa ir muito longe. A gente pode citar dois nomes aqui que são nomes que a gente já sabe.
Mariah Carey.
Ludmilla namora a bailarina dela.
É.
Entendeu? A Anitta sabia que ficava com a bailarina dela também.
É. E a Mariah passa... Você tá lá, tá o Brian Tanaka dançando do seu lado, você não vai pegar? Eu ia pegar, gente, o que é isso? Besta é ela se não pegasse.
Exatamente,
ó,
ela foi lá e fez o dela.
Ah, mas é claro, eu acho ele uma delícia. Inclusive ontem, eu tava vendo alguma turnê da Madonna. Tava tomando cerveja, vendo vídeo no YouTube. Programa de bicha. E aí passou ele novinho ainda. Meu Deus, eu tinha um crush nesse homem, bem na turnê do Music. Ó, eu vi no site da Alt.
Eu achei o Instagram aqui.
O Kevin Federline era o dançarino da Britney,
o Kevin,
né?
Federline. Ai, bicha. Ô, Paulo, eu tô no perfil dessa gay.
É ele.
É Yei Ariza, né?
Isso.
Gente, outro boy bebedo.
Esse é o bailarino que beijou ele, deu um... Teve a chance.
Ah, e se for um casal, desejo tudo de bom ao casal, viu, gente?
Olha, se for um casal, eu desejo estar no meio dessa época de Noé. É isso que eu desejo. Eu, hein?
Se for um casal, me convida.
Me convida.
Beijo.
Palhaçada.
Eu... Tem alguma parte que vocês realmente não gostam que encosta?
Pé.
Assim? Por exemplo, eu não gosto que mexa... Exato, eu ia falar
odeio
isso.
Odeio pé.
Nossa, pé pra
eu não
mim.
Tenho, eu não gosto de cafuné na cabeça, não, pelo amor de Deus.
Não
eu
gosta?
Deixo. Orelha, pra mim, eu
que
também
isso?
Não gosto. Eu só fico ouvindo aqueles...
Orelha eu gosto. Uma lambidinha na orelha
o pé,
eu acho
o pé também gosto, mas... Cafuné, pra... na verdade, cafuné me desliga. Se a pessoa começar a fazer cafuné carinho na minha cabeça, não é sexo, eu vou dormir.
Dorme.
Na hora. É botãozinho pra dormir mexendo no meu cabelo. Mas é assim, a orelha, bacana, a orelha, com certeza. Adoro.
Região da cabeça, assim, orelha.
Pescoço.
Pescoço,
bora.
Entendeu?
Nuquinha. Vamos ver outros lugares. Mamilo, bora.
Mamilo, tô dentro, vamos lá.
Tô dentro.
Bora.
Eu acho que
gente,
pé eu não
sabe
gosto
uma coisa que
eu cosquinha.
Realmente não consigo
entender. Eu também tenho cosquinha no pé.
Não encosta
não gosto,
no meu pé.
Ai, não encosta no meu pé. Ai, deixa meu pé aí. E o pior é que meu pé é lindo, gente. Então as pessoas querem
meu
pegar.
Pé
eu falo,
é
gente, mas é, não tô mentindo. Aí já vai direto, eu tiro a mão daí.
Eu também faço isso. Eu também faço isso.
Não acho meu pé lindo, mas eu mando tirar a mão também. Vou ser sincero. Calço 44, gente. Mó pezão.
Olha, vem o pack do pezinho vem aí, pessoal. Se não vocês vem, pedirem, vem aí.
Outra coisa que eu não consigo sentir nada. Eu sei que muitas pessoas têm tesão, gente, mas eu não consigo sentir nada. Mas
dedo no cu.
Esse negócio de chupar saco.
Chupar
gente,
saco.
Pra mim.
Mas você chupar saco ou alguém chupar
não, mas
o
os
seu
dois,
saco?
Inclusive, eu concordo com os dois. Dedo no cu também não acho
os
legal.
Dois.
Não me dá tesão, não dá nada.
É estranho o dedo
não,
no cu, né?
Não,
eu acho
gosto.
Estranho.
Tá,
é, eu também
se
acho
for pra chegar alguma coisa, que chegue logo.
Vai logo,
ser.
Né?
Gente, é isso.
É, vai logo.
Então, isso é uma coisa que eu não consigo
pra
entender.
Mim, dedo no cu
okay
é gritaria
é
na
gritaria.
Hora.
É gritaria.
Caralho!
Ei, desencosta.
Não me dê com esse dedinho
tira
aí,
mão daí.
Sai. Ah.
Depende da unha, né? Também, gente, pelo amor de Deus. Mas agora eu quero saber de vocês, por que é estranho? Porque se entra pau, entra dedo, não?
Mas é que fica aquela lagartinha cutucando, é estranho.
É, não sei, eu não sei explicar, não adianta. Mas não acho legal, não.
Não dá aquela preenchida, entendeu?
É, não sei, não. Tá. Não desperta fica, nada.
Fica aquela Josefina ali.
A minha
dá,
Josefina.
Sabe aquela linguicinha Josefina? É. Não dá. Bota o pau logo, já vai
eu...
de uma vez.
Sim, mais fácil.
É, as minhas experiências com isso é ou 8 ou 80.
Ou é dedo
tipo,
ou é braço.
Pessoa, nossa,
ou é dedo ou é braço, que horror.
Tem minha tesão, ou a pessoa tirava na hora, assim, falava pra parar. Então, tá.
É,
ó, por exemplo, ali, pode fazer o beijo grego e depois vai direto pro que é. O dedo realmente não acho... Não acho
é,
calmo,
não. Como... O beijinho não também, tesão. Tudo bem. Mas às vezes é estranho. Não vai me beijar depois que eu acho estranho. Tem isso, gente. Quem come cu dá o cu sabe que tem isso. Beijo o cu, depois vai beijar a boca. Tem que ver, tem que ir no calor do momento.
Tem que ver,
pensar,
tem que ver.
Se pensar, não se, vai mais.
Gente, se pensar demais,
isso,
você para.
É.
Eu
tenho um pouco
eu
de nojinho.
Eu tenho isso com oral. Tipo, se a pessoa atira lá depois da penetração, eu não,
não
vou.
Não, não acho legal, não.
Desculpa.
Não, não dá, gente.
Não,
não dá.
Daí
não.
Eu entendo, entendemos.
Mas no pornô aparece
pessoal,
isso,
o pessoal
entendeu?
Do...
É porque no pornô eles cortam a parte que vem uma pessoa
é, claro.
Com um paninho, talvez, aí vai faz um... Limpa
é
ali,
tudo edição,
entendeu?
Gente.
Exato.
Quando a pessoa tira do cu e bota na boca no pornô, é a edição, porque ela mamou antes de dar o cu. Certeza que aquilo é corte. Certeza. Eu
será?
Acho. Que é.
Ai,
ou a gente é fresca. Às vezes
ou
a
gente
é fresca,
que é muito bom.
Pode ser.
Eu tô querendo lembrar de histórico mesmo, parando pra pensar assim, já teve um momento que eu fiz esse tipo de coisa? Aí eu lembro, não, nunca fiz, não... Pelo menos eu nunca fiz.
Eu balancei minha cabeça, mas é que eu tava com uma dor no pescoço. E não
tá,
era assim,
tá.
Não.
Sei,
não era assim, não. Deu uma travada.
Entendi, aqui, né? Fez um movimento assim esquisito.
É,
frente,
não.
Trás,
travou
frente,
estranho,
né?
Menina. Você tem essas coisas de coluna,
gente.
Sabe como é, né?
Uhum.
Sabe um desespero pra mim? Eu tenho... Não sei, eu tenho alguma... como é que fala? Falta de potássio,
falta
alguma
de
coisa
potássio.
Assim. Que eu tenho muita câimbra.
Eu
então, tenho muita eu
tava
câimbra,
conversando isso esses dias com uma amiga minha, ela tava falando exatamente sobre isso, sobre câimbra, e a gente tava falando exatamente sobre sexo, ela tava falando sobre câimbra, eu falei, cara, você tem que comer banana, no mínimo, alguma coisa com mais potássio, é sério, é real, você vai ter que começar a ter menos
então,
câimbra durante
eu
o sexo.
Eu perdi, que eu fui
tô
carregar
comendo
meu,
um cacho de banana
eu fui
por
carregar
semana,
meu
agora.
Computador, que tava acabando a bateria, a Dantas tem câimbra no sexo?
Isso.
Já aconteceu comigo. Gente, às vezes, eu tenho câimbra, assim... Vou entrar num táxi. Tenho cãibra. Porque a minha perna é muito grande. Então, tipo, eu sempre acabo tendo que... Entrar em carro, pra mim, é um drama, gente. Porque eu tenho que sempre...
Assim, ela só pode usar Uber Black, gente. Ela só pode usar Uber Black.
Ele só pode viajar em carros mas grandes. Mas
eu geralmente, carro pequeno, com certeza vou ter cãibra na hora de entrar. Porque eu tenho que me contorcer muito, assim, pra entrar direito. E no sexo também, dependendo da posição, dá cãibra. E aí tem que fingir, né? A Mary Streep entra em cena. Porque eu não vou parar tudo pra falar que eu tô tendo cãibra naquele momento. Então
isso,
vai.
Continua e assim, aí. A cara de sofrimento.
Com dor.
Tá gemendo. Ou vai achando que ela tá amando,
que tá arrasando, não tá gemendo de dor.
Você aí que já trepou
isso com
o Felipe.
Isso aconteceu bastante.
Achou que ele tava gemendo de prazer, trago novidades.
O Dantas não pode ser Maria Gasolina, né? Senão a pessoa vai ter que ter um carro muito grande pra conquistar ele.
Não.
Transar em carro é uma coisa que eu
nunca
fez?
Carro, nunca.
Eu também já.
Eu já
transei com Sandero, e Sandero é pequeno, hein?
Nossa!
Sandero é pequeno, e eu tenho...
É uma limo?
É complicado, hein? Poxa!
Tá,
num Corsinha. Num golzinho.
O Sandero é pequeno. O Sandero nem deitando o banco, hein? Nem deitando o banco, o Sandero.
Deitando?
É porque o Paulo faz yoga, essas coisas.
É porque eu danço, aí tem umas posições mais alongadas pra se fazer. Aqueles. Alô,
Eu preciso contar pra vocês.
Precisa mesmo?
Eu quero saber.
Eu recebi isso aqui. Não sei se você curte, mas olha, aí era um post. Yoga para corpos urbanos. Como descansar um indescansável? Pequeno manual de autocuidado para corpos esgotados.
Olha, apesar de ela mandou isso. Como que ela adivinhou?
Eu acho que ela tá querendo te dar um recado. Uma indireta, quase direta, não sei, talvez.
Eu tô pensando seriamente em fazer, gente. Eu acho que eu vou fazer, vai. Yoga realmente é uma coisa que eu nunca tive paciência, justamente pela questão da ansiedade, porque eu não consigo ficar parado. Eu não consigo ficar com a mente quieta.
É muito bom pra isso.
Isso pra mim é completamente impossível.
É muito bom. Eu já fiz yoga algumas vezes, inclusive durante a pandemia eu tava fazendo. No início da pandemia eu tava fazendo.
Ah, e agora você faz pilates, né?
É, agora eu faço pilates. E aí, da época que eu fiz, eu acho que era muito bom pra isso. Eu recomendava muito pros meus amigos que tinham ansiedade pra fazer, porque o yoga, ele é basicamente isso. Você tem que se centrar ali, no seu corpo, entender o tempo e fazer isso. Tem toda essa questão, tem umas linhas de yoga que você tem que... Enquanto você está fazendo a yoga, você está refletindo sobre algum assunto, alguma proposta que a professora te deu.
Ai, quanta coisa ao mesmo tempo, Paulo!
Loucura, né? E é justamente para isso, para você vivenciar aquele momento ali, de estar praticando exercício.
E tem várias modalidades de yoga também, né? Tem aquela que é no calor, gente.
Tem,
yoga
hot yoga. Acho que é isso.
Eu sou muito agitado e eu preciso de alguma coisa que me mantenha... Mantém algum nível de competição. Então, pra mim, é difícil. Então, pra mim, bike, natação, funciona mais. Porque natação, eu nado...
Inclusive, você começou a fazer natação, e aí?
Voltei. Tá menos pior do que eu imaginava, gente.
Então, seria só com saudade de nadar, bem, né?
É, mas tá indo bem. Os primeiros dias eu saí bem quebrado, agora eu já tô saindo mais organizadinho, mas assim, os tempos todos fodidos, né? Depois de um
Mas vai voltando com o tempo. Isso vai eu gosto de ver a evolução, acho maneiro. Tipo, ver que no início a gente.
Eu tô nessa expectativa.
Quando eu começo a fazer praticar algum esporte, a gente fica todo ferrado. Depois.
Até porque tá muito difícil, eu tô numa relação super complicada com o meu corpo. Eu engordei muito mais do que eu gostaria, pra mim, do que eu acho bom pra mim.
Uhum.
12 quilos, então assim, tá difícil, eu olho no espelho, eu não tô curtindo, então tô investindo nessa natação aí, tô fazendo uma corridinha, vou começar a malhar, em nome de Jesus, no carnaval do ano que vem, estarei aí, ó, nua na avenida.
Olha.
Ô, gente, vai ter carnaval? Ai, será que vai? Eu acho que tá acabando, né?
Eu acho que... Assim, aqui em Niterói começou a ter notícias, inclusive, de que em janeiro eles querem começar a flexibilizar o uso de máscara na cidade.
Niterói!
A segunda dose... A segunda dose já tá chegando a galera que já tem na casa dos 30 anos, então eles acreditam que no decorrer até dezembro, a maior parte da população já esteja com 100%, no caso, primeira e segunda dose. E aí eles estão querendo flexibilizar para janeiro. Tomara, né? Aí eu... Tomara. Niterói tem sido uma cidade... Não é só porque eu sou daqui, tá, galera? Mas tem sido uma cidade que tem sido exemplo
no combate à pandemia. No combate da...
A pandemia, o coronavírus, tendo sido reconhecido, inclusive, pela OMS.
Olha, tá...
No início da pandemia, tá?
Nossa!
Niterói, meu amor.
A Niterói não é de Niterói, né, pessoal? Certeza.
Não é de Niterói.
Eu amei quem foi e chamou.
Tão triste com isso.
Mas toma cuidado que a Dua Lipa tá chegando.
Cuidado, Niterói, segura.
Cuidado, Niterói.
Eu amei que eu vi no Twitter a pessoa que chamou. A Nick Minaj de Antivacinique Minaj, eu achei tão bom esse nome. Ai, gente. Eu parei de acompanhar.
Eu gostei desse nome, mas putz, que pena.
Pois é, primeiro ela tweetou que não acreditava na vacina. Gente, a vacina funciona, tem que tomar, tá, gente? A gente tá comentando uma famosa que, infelizmente...
Estamos comentando uma famosa que fez besteira. Mas
ela disse que não confiava muito, que ia estudar mais. E até botou um parente que ficou com o pau mole depois da vacina. Foi essa a história, né?
Ela trouxe algumas coisas meio sem noção.
Mas sabe uma coisa que eu acho estranho? Eu acho estranho pessoas que acham que existe um grande plano mundial de deixar a população doente. Não é estranho? Não,
isso e também tipo... pessoas que acham que existe um grande plano mundial... pra broxar todo mundo que tem pau. Tudo parece... Não, é impressionante. Tudo é... Ó, vai broxar o pau. Ih, o pau não vai subir.
Tudo em torno
da porra do pau, gente.
Uhum. Inclusive, a pessoa, olha... Os bolsominions daqui falavam isso da vacina daqui também.
Não é? Ah, te fuder, brother. Tudo é. Ih, pessoa que tem pau não vai subir mais.
Eu fiquei um pouco chateado com esse negócio da Nicki Minaj, porque primeiro eu gosto muito dela, né? Gosto muito da artista e tudo mais. Como fã, eu falei assim, pô, será que ela tá nesse lugar de poder esperar e estudar? Tipo, tá, porque é a vida dela. Ela faz o que ela quiser, porém, que merda.
Que merda.
Que merda. É isso, que merda.
Pois é.
Mas ela infelizmente, tá encontrando com pessoas, e é isso que eu acho errado, sabe? Se ela tivesse isolada... Sabe, se ela estivesse levantando essa bandeira de isolamento, de não estar encontrando com ninguém...
Enquanto ela estuda, né, Paulo?
Enquanto ela estuda, é uma coisa. Mas, tipo assim, ela tava encontrando, sei lá, a Rihanna há pouco tempo. Sabe?
Estudar, vai estudar meu ovo. Não tá estudando porra nenhuma, tá enchendo o saco.
De fato, estudando ovo.
Ah, te fuder. Passa alguém lá, a Rihanna devia ter encontrado com ela, já com a vacina muqueada ali, já metiu a vacina
mão
naquele...
Pra...
Também naquele popozão da Nicki Minaj.
Tem que marcar uma segunda visita pra ela e falar assim, amiga, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Pss,
entendeu? Já vai com a de uma dose só pra garantir, entendeu? Vacina a Nicki Minaj dormindo. Se você ouve esse programa, frequenta a casa da Nicki Minaj. Quando ela der aquela cochiladinha ali no melhor da tarde, sabe? Uhum. Ali, você vai lá e passa, sapeca uma vacina nela e pronto, acabou. Deixa ela ficar falando merda sozinha. Que isso, gente.
Não, meu Deus.
Medidas drásticas.
Falando isso, sabe? Inclusive, justificando o motivo de não estar no Met Gala por causa disso. Cara, fala qualquer coisa.
Qualquer coisa, né?
Menos isso, sabe?
Tava ocupada.
É, acabou.
Poxa, sabe, tipo Beyoncé, que
ninguém perguntou por que a Beyoncé não tá no Met Gala. Ela simplesmente tava lá na Itália. E era isso. Acabou.
A Beyoncé também. Deve ser um... Depois que eu vi a foto... Do prato, da Keke Palmer, gente.
Porque
ela tava comendo no Met Gala. Pelo amor de Deus. A começar, pra quem viu, eu vou descrever.
Descreva, porque olha, sinceramente...
Olha, o talher... Gente, eu também já tive esse talher. O talher bambuzinho da Pressolândia. Que tem aquele bambuzinho no corpo. Não dá. Talher bambuzinho da Pressolândia não dá. Um prato da minha avó, que ela descansa em paz. Prato de véia. No, aí a Keke Palmer é ruim de buffet, já sabemos. Uhum. Qual que é a estratégia do buffet? Você vai comer de graça, você já pula a salada você come na tua casa. Você vai direto pros quentes. Pegou um alface lascado, uns milhos jurema, gente.
Era um negócio muito feio, horroroso, era visualmente feio. Acho que ela pegou.
Tomate passado, gente. Que é isso? Bateu lá. Alô, Paulo Guedes! Bateu a inflação lá no Met Gala também. Mete macarrão nesse prato.
Né? Mete uma proteína, parceiro.
Mete uma fejuca aí, ó, papapá. Mete uma moqueca, Ana Winter. Que
Mas, gente, se come muito, não bate a droga.
Aqueles. Ai,
eita!
Para.
Porque a dúvida que todo mundo quer saber é o que rola
gente,
dentro do Met Gala.
Ah, todo mundo sabe o que rola lá.
Eu queria
é Met... É Met Bala.
A Anitta, eu vi isso no seu vídeo, foi a Anitta que pediu pra fazer a foto com o Lil Nas X?
Não,
né?
Foi no Twitter, o Lil Nas X que pediu pra tirar foto com a Anitta
isso.
No red carpet.
A Anitta chegou
ela
lá, hein, pessoal.
Entrevista com
ai, você,
Google,
brasileiros, I love Brazil, Brazilian fans are amazing. Take a picture.
Amazing, take a picture.
Ah, é, você falou no Twitter, é verdade.
Eu dei RT.
Ele sabe que os fãs brasileiros são doidos, ele quis engajar, eu acho que foi.
A gente fica atormentando ela lá.
Bobo ele não é,
Twitter,
bobo ele não é, ele vive
lá.
Na internet, ele sabe. Na internet, infelizmente...
Pois
um dos países mais presentes e fortes sempre foi o Brasil quando o assunto é rede
social. Oh, these gays always tell me, me call.
Me call.
Teve também a foto no banheiro do Met Gala, diretamente do shopping
da
dele.
Muito
gente,
feia.
Shopping
muito
dele.
Feio aquele banheiro. Gente, que é aquele
isso?
Azulejo?
Mas, gente,
onde é esse evento,
é
gente? Mete azulejo, mete torneiras douradas, mete
uma decoração direito.
Mete uma decoração.
Porque,
Dantas, meu banheiro dá de mil no banheiro do Met Gala. O que, que é isso?
Aí vamos fazer uma vamos anunciar, vamos mostrar seu banheiro assim, vou fazer uma montagem. Da Anitta e da Saúl.
No meu banheiro.
Tirando foto no seu banheiro.
Vamos fazer, sim. O Bruno pintou a casa toda agora, inclusive o banheiro. Tá agora um brilho. A hora é agora de fazer
porque
a divulgação.
Entendi. Antes era cinza, né? Ó, gente, uma dica aí pra vocês visualizarem o banheiro do
Thiago. Ah, não, gente. Mete dinheiro nesse evento aí.
Ah, é porque normalmente é no museu, né? Normalmente o Met Gala acontece dentro de um museu. Não é
porque
aconteceu. Mas, tipo assim, mesmo sendo no museu, eles embelezam a escada toda. A escada, quando você entra, quando você vê as fotos ali, maravilha.
Envelopa o banheiro.
Envelopa o banheiro com anunciante, né, gente? Faz um projetinho ali pra apresentar na agência.
Isso.
Patrocina o banheiro do Met Gala. Colava ali umas marcas brasileiras, uma paçoquita.
Larissa.
Uma paçoquita. Imagina uma paçoquita patrocinando ali.
Ia ser incrível.
Não. Muito ruim de vendas.
Dolly.
Ninguém, aproveitando, só pra gente encerrar esse assunto, e em breve o programa, ninguém nem acertou o tema. Ah,
putz!
É
calma, calma. Não, ninguém não. Ninguém. Eu,
poucas
por exemplo,
pessoas.
Alguns sim. Um que eu gostei muito, mas aqui é da minha perspectiva, que não, uma pessoa que não manja muito de moda, mas eu gostei muito da Ciara. Eu gostei muito do vestido verde dela.
Ah,
ela tava com
linda.
Um vestido verde.
Ah, ela
e era
acertou
uma,
o tema.
Uma versão de futebol
provando
americano.
Que o tema era cafona.
Não, mas fez referência à América, não sei o que lá.
Sim,
achei
o futebol
que
americano.
Sim.
Inclusive o marido dela. É um grande jogador de futebol americano. Gostei do conceito que ela trouxe ali, porque é o universo do qual ela vive, inclusive.
Bem,
é a
bem lembrada
dela.
A Sierra. Bem lembrada
sabe,
a Sierra.
Gostei dela.
Tinha uma gata também com uma coisa meio bandeira americana que eu acho que rolou.
Agora,
que era muito literal.
A minha opinião, muito sincera. Rihanna e o A$AP Rock estavam zoando do Met Gala tranquilamente.
Mas certeza!
Certeza absoluta. Aqui, vamos lá. Primeiro, A$AP Rock, quando perguntaram pra ele assim, qual é o conceito desse manto, desse cobertor que você tá usando? Que ele entrou com um cobertor cheio de retalhozinho,
sei.
Né? Aí ele falou assim, não, esse aqui é porque é América, né? Uma junção de rindo a beça. É uma junção de várias coisas. Aí riu, aí tipo, sacudiu a cabeça falando que não e virou as costas e foi embora. Aí quando perguntaram pra Rihanna o que ela tava vestindo, ela falou assim, infelizmente, ela adora falar que ela não é americana e ela realmente não é.
Sim,
a
não
Rihanna
é.
Rihanna adora deixar isso bem claro. Então ela já chegou falando isso, tipo assim, é porque eu não sou americana e essa aqui é a minha visão da moda americana. Virou as costas e foi embora também. Eu falei assim, eles não estão nem aí pro tema.
Aliás, se ela disse isso então, foi bastante gentil com a moda americana, porque ela tava bem bonita, né, gente? A moda americana nem é tudo isso.
É.
Vamos combinar.
Aquela bicha ali, ela consegue sustentar qualquer coisa, viado.
Ai, gente, tá o videozinho deles dois é tão fofo, meu Deus.
Ai.
Podia ter um casamento, né? Babado deles, né? Um eventão,
eu tô torcendo. Olha,
assim.
eu vi nas mentions, eu tuitei o vídeo, esse vídeo deles dois juntos. E veio uma pessoa comentando assim, teve um vidente falando que o relacionamento deles não deve durar muito. Falei assim, que isso? Joga essa mandinga pra lá.
Que vidente é esse?
Nada a ver, eu quero filhinhos, eu quero Baby Rihanna com essa
vidente de cu é rola, que vidente o quê? Não estraguem os nossos sonhos. Vamos pras dicas, gente. Vamos. Olha, eu tô vendo uma série, já comecei, tá bom? Eu tô vendo uma série aqui a conta gotas, porque eu boto a caralha da série, roda 20 minutos, o Bruno dorme. Essa é a minha vida. Meu marido dorme 9h30. Aí eu tenho que ver uma série que ele não pode ver, que quer dizer nenhuma. Só Ted de laço, que ele não vê. Só Ted de laço. E aí, inclusive, bom, vou guardar isso pra Estamos Bem, que eu quero falar lá. E aí a gente tá vendo aí no sofrimento Clickbait, vocês já viram?
Clickbait.
Ah,
eu vi o trailer.
Clickbait é uma série com Adrian Greiner, mais conhecido como o namorado da Anne Hathaway e o Diabo Veste Prada. E começa com uma história. Ele, a irmã, a mulher, os filhos, a mãe ali numa sala de jantar e tal. E aí, a irmã dele vai trabalhar, a Pia, que é uma garota insuportável, feita por uma atriz insuportável. Eu acho que a atriz deve ser legal, mas ela é insuportável, a personagem.
E aí, o
irmão dela, que é o Adrian Greiner, que é o Nick, aparece num vídeo no YouTube. Ela tá lá, ela trabalha no hospital, a Pia, a irmã dele, aparece num vídeo no YouTube segurando uma placa. Matei uma mulher, estuprei uma mulher, alguma coisa assim. Se esse vídeo chegar a 5 milhões de visualizações, vão me matar. Aí ela fica desesperada e aí começa a série que eles estão tentando entender. É clickbait ou não é? Entendeu? Se não for, ele merece ser morto porque ele matou ou abusou de uma mulher? E a série é boa, gente. Eu tô gostando. Então fica aí minha dica.
Eu tinha visto o trailer, não levei muita fé não, confesso.
Mas você vai gostar, Paulo.
Eu olhei pra mim, será que é legal? Eu vou botar. Eu tô na falta de série. E na verdade também tô falando assim, eu vou assistir menos coisa possível, porque eu sei que daqui a pouco eu vou ter que assistir coisa pra caralho. Aí eu tô fugindo de assistir coisas por enquanto.
Mas isso é uma boa.
Vou botar na lista.
Assiste.
É, descansar a cabeça, nem sei pra gente precisar ser produtivo, né?
Exatamente.
O que você vai indicar?
A minha dica, de novo, naquela cota de é uma coisa óbvia para otakus, mas é uma obra-prima, gente, que vocês precisam conhecer. Eu acho que mês passado, finalmente chegou no Prime Video todos os filmes do Evangelion. O que acontece? Evangelion é uma obra-prima, gente, do mangá. Assim.
Aceita.
É realmente uma das... Como é que eu posso dizer? É realmente uma coisa que o Japão tem muito orgulho de que foram eles que fizeram. Evangelion é uma história que começou ali nos anos 90, que é meio que um Tóquio pós-apocalíptico, que tá tentando se reerguer, mas eles são constantemente invadidos por coisas que eles chamam de anjos, assim. Ah. Que são seres que estão ali para realmente destruir o planeta. E aí eles conseguiram construir os Evas, que são uns robôs gigantes, que foram projetados, eu amo robô gigante, gente, tudo que é de robô gigante eu tô assistindo, que foram projetados para destruir esses anjos. Eles são pilotados por adolescentes que, assim, eles basicamente nasceram para pilotar aquilo. Não que eles nasceram, mas é tanta coisa técnica que eles têm que cumprir, que não é uma coisa que eles adquirem. É meio obscuro ali, mas, enfim. E aí, vários anjos voltam a aparecer, e os Evas precisam destruir todos, e eles percebem que, na verdade, existe um grande plano muito complexo ali, que aquilo não é causado ali do nada, existe toda uma coisa.
Só que são quantos filmes que tem no Amazon? Que chegaram agora?
São 4. Mas o que acontece? Vocês devem perceber que eu me enrolei um pouco para explicar por quê. É uma história complexa.
Eu lembro que quando eu assisti o anime... Terminou, eu falei assim, caramba, parabéns. Mas...
Parabéns.
É tão doido o final do anime.
Assim, eu vi uns pedaços. Muito doido. Existem muitas interpretações. Só que é tão complexo que as pessoas não entenderam. E aí, desde 2007, eles fizeram o Rebuild of Evangelion, que é fazer filmes que recontam a mesma história, só que de uma forma...
Mais coerente. Eu acho que é até mais fácil.
Mais coerente.
Eu acho que é mais palpável das pessoas entenderem e se envolverem na história a partir
Adicionaram até uma personagem, sim. E demorou anos pra isso terminar. Igual o mangá que demorou, né? Uhum. O mangá demorou tanto pra ser finalizado que o anime terminou antes. E aí tem toda essa história. Cada coisa que vocês veem de Evangelho tem um final diferente por causa disso. E aí existem 4 filmes. O Evangelion, Você Não Está Sozinho, de 2007. De 2009, você não pode avançar.
O Evangelion segundo Jesus Cristo.
E o pior é que tem alguma coisa a ver com religião ali, depois de um tempo. Por isso. E o Evangelion 3, você não pode refazer, 2012. E o desse ano que quebrou recorde. O Ti realmente, ele não consegue esconder quando o assunto é tediante, porque ele já bocejou umas três vezes.
Não é isso! Eu tô concentrado, primeiro na minha aula, e eu dormi mal quarta e quinta.
Tá, eu tô terminando.
Eu bocejei hoje na minha terapia inteira também, não é isso, tá?
Entendi.
A esperança.
Sei.
A esperança, que é o que saiu em 2021. Então, assim, é realmente... É aquelas histórias que são tão fodas que mesmo que você não tenha o hábito de assistir anime, você vai ficar surpreso, porque é realmente muito bom. E existe toda uma questão sobre saúde mental ali, tipo, problemas parentais, né? Rejeição.
Sim, sim.
É muito mais que um anime de robôs gigantes destruindo alienígenas. E você fica passado, assim. Eu acho que é um dos finais mais...
Eu realmente assisti os filmes também, porque eu lembro que...
Eu acho que você fica uns minutos ali parado, pensando no que você viu quando acaba.
Eu lembro que eu gostei muito do anime, mas realmente achei que... Eu não gosto do final do anime, que inclusive tá na Netflix. Acho que...
Final do anime é uma bosta.
Aquele eu acho meio... Entendeu? Acho que eu vou dar uma chance pros filmes, mangá, inclusive, porque...
O final do mangá é o meu favorito, porque ele é o mais feliz.
É,
dá a impressão que tudo deu certo.
Tem.
Mas enfim, assistam. Eu tô sugerindo porque eu tava bem relutante pra assistir esses filmes, porque eu sou apegado ao final do mangá, mas eu gosto muito de Evangelion, dei uma chance de assistir tudo de uma vez. Eu prefiro o final do mangá, gente. Mas assiste o filme, que tá muito bem feito.
Não, se você gosta, recomendou, eu vou dar uma chance também. A minha dica vai ser uma dica que o meu eu do futuro vai estar concordando comigo. Vai escutar o álbum do Lil Nas X. Beijo, tchau.
Vai, eu acho que vale o risco, vai dar certo essa dica.
Vai, vamos jogar no risco aqui. Qualquer coisa eu faço uma citação no Twitter dando uma errata, falando assim, galera, deu ruim, cancela, acho difícil.
Deu ruim.
Qualquer coisa na terça que vem, quando a gente tiver programa, vem errata. Eu acho difícil a ver.
Acho
quero
difícil.
Vou falar do álbum do próximo programa.
Vamos.
Sextou?
Isso. Sextou?
Sextou, gente.
Let's go.
Beijo.
Bom fim de semana pra vocês.
E sigam a gente nas redes sociais, nos vemos na terça-feira.
Beijo, tchau, meus amores. Até terça. Tchau.